Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos com as nossas informações ao longo desse dia 17, agora para falar sobre previsão do tempo. Temos uma queda nas temperaturas, né, pessoal, aqui na região nossa, região de Valinhos, Campinas. Hoje amanheceu um pouquinho mais frio, a gente já estava quase se acostumando ali com temperaturas mais elevadas, hoje voltou a dar uma caída nas temperaturas. Enfim, precisamos entender. Afinal de contas, tem uma frente fria passando pelo sul do país e a tendência é que logo na sequência essas temperaturas reduzam. Enfim, para falar um pouquinho sobre esse assunto e outros, estamos aqui com Felipe Reis. Felipe, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, Erickson. Bom dia a todos os telespectadores. Sempre um prazer participar do programa junto com vocês.
Bom, aproveitando, pessoal, quem estiver nos acompanhando na live, primeiro a gente traz essas informações gerais e, na sequência, a gente faz aquele giro pelas cidades para ver a sanidade das lavouras. Então, convido vocês, começa a deixar a sua pergunta aqui no chat da sua cidade, da sua região, do seu estado, enfim, para a gente trazer essas informações um pouquinho mais para frente. Por enquanto, Felipe Reis, o que você preparou aí para a gente de informações?
Uma olhada são as temperaturas. Um pouquinho antes de falarmos das temperaturas, eu trouxe aqui dois mapas para vocês para mostrar que realmente um cenário em julho está diferente de junho, está mais dentro do que a gente esperava quando a gente fala de chuvas, né, de precipitações. Junho foi um pouco mais de chuvas do que o normal em algumas regiões, mas trouxe dois mapas aqui já mostrando os últimos 30 dias e também os últimos 10 dias. Então, este mapa da esquerda é a umidade do solo em comparação com a média dos últimos 20 anos, tá? E o mapa da direita, o que muda é a quantidade de dias. Então, o mapa da esquerda é a comparação, mostrando os mapas dos últimos 30 dias em relação à média, e o mapa da direita, os últimos 10 dias. Então, a gente vê que a umidade do solo vem diminuindo, principalmente ali no sul, que é uma região que tem bastante trigo agora, sem grandes preocupações para este momento, tá? Mas é algo para ficar atento, monitorando de perto. Se tiver uma seca prolongada aí para agosto, setembro, até outubro, aí realmente o trigo irá ser afetado e também pode afetar a semeadura já da soja 25 ou 26. Mas aí nós estamos falando de um longo prazo, de uma seca prolongada para os próximos meses. Por enquanto, apenas a verificação de que a seca realmente se estabeleceu em julho, não em julho, como já se esperava, tá? E aí, focando um pouco mais para as temperaturas, podemos fazer a análise do mapa da mesma maneira. Então, eu pego aqui no lado esquerdo a temperatura média. Se eu pegar ali dos últimos 30 dias, a gente pode observar um mapa com temperaturas abaixo da média, e onde tiver azul e azul cada vez mais escuro, isso significa que a temperatura ficou ainda menor do que a média. Então, essa região aqui do Rio Grande do Sul, temperaturas em torno de 3 graus abaixo da média nos últimos 30 dias. Nos últimos 10 dias, aí nós já temos temperaturas um pouco diferentes, né? Em comparação sempre aí com a média. No Rio Grande do Sul, ali, temperaturas 1, 2 graus acima da média nos últimos 10 dias. Então, como você disse, as temperaturas estavam subindo, sim, mas aí para os próximos dias, se eu voltar aqui, se eu adicionar mais um mapa, na verdade, colocar a previsão para os próximos 10 dias, o que a gente pode ter em algumas regiões, dependendo do modelo climático que nós utilizarmos, esse é o modelo europeu, é a volta aí do frio em algumas regiões do país, principalmente no sul do país e em algumas regiões do estado de São Paulo, tá? Isso considerando o modelo europeu, que é o ICMWF. Se considerarmos o modelo americano, GFS, aí nós vamos ter, vamos só aguardar a atualizar aqui, de novo, temperaturas abaixo da média no sul, porém, ainda o calor ganhando força ali no centro-oeste e sudeste. Então, dependendo do modelo, a gente vai ter alguma variação, mas o sul, que é onde a gente tem uma boa produção de trigo, as temperaturas devem ficar amenas e ganhando, o frio ganhando um pouquinho de força no curto prazo.
Vamos ver como ficam, né, as situações para algumas cidades. E lembrando mais uma vez, já vamos começar aqui com o Juliarte, ele é lá de Governador Valadares. Juliarte, fazia um certo tempo que eu não via você aqui, hein, Juliarte? Vamos lá. Ele pergunta: o retorno das chuvas para a região leste de Minas Gerais, Governador Valadares, estão previstas para o período normal ou irão adiantar? Começo desse ano foi cruel, eu lembro. O Juliarte, ele estava numa região que ao longo desse ano foi muito difícil lá para ele. Ele veio muitas vezes aqui no nosso chat comentar essa realidade. Então vamos lá para Governador Valadares, Minas Gerais, como é que estamos?
Certo. Quando a gente olha Governador Valadares, vamos dar uma olhada o que que tem acontecido em relação às chuvas, precipitação acumulada. Então, se a gente olhar o que aconteceu nesse ano, realmente a gente olha uma seca, já apareceu rapidamente ali, eu mudei um pouquinho. Depois dessas chuvas aqui, da primeira quinzena do ano, basicamente até o dia 16 de julho, uma seca bem intensa na região, né? Então, se eu excluir essas chuvas, por exemplo, selecionar dia 20 de janeiro em diante, aí a gente pode ter uma ideia melhor da intensidade da seca, né? Então, neste ano, pelo menos a seca é mais intensa dos últimos 10 anos, tá? Na região. E aí, quando a gente vem mais próximo do que pode acontecer ou do que se espera para os próximos dias, ou seja, a previsão, a gente observa que receberam algumas chuvas a cidade, tá ali entre dia 9 e 12 de julho, então bem concentrado, né? E aí os primeiros dias também. Mas para os próximos dias, espera-se um volume bem aquém do necessário, ou ainda assim abaixo da média. Isso é o modelo europeu. O modelo americano espera aí 2 dias com umas chuvas um pouco mais significativas, tá? Então, 4 milímetros, nada que vá mudar muito o cenário, tá, de seca. Mas seria, obviamente, mais positivo do que o modelo europeu está aguardando. Quando a gente trabalha de previsão climática, particularmente eu gosto de trabalhar com 10 dias, então não daria tempo aqui dessas chuvas, né? Uma vez que a chuva está prevista para o dia 29 de julho, a gente vai, na próxima semana, a gente vai ter a oportunidade de confirmar. Isso porque quanto maior o tempo de previsão, menor é a sua assertividade, certo? Menor a sua precisão. Então, 10 dias é um prazo muito bom, que você consegue confiar bastante na previsão climática quando a gente olha as diferentes regiões, tá? Mas, ainda assim, vale considerar que a previsão climática apontada pelo modelo americano para o final de julho é de volta das chuvas, com certeza mais favorável do que o modelo europeu, que continua prevendo a seca até o fim do mês.
Próxima participação que temos aqui é do Marcelo Bezerra, ele é lá de Bom Jesus da Penha, sul de Minas Gerais. Ele pergunta lá para a cidade dele como que ficamos. Lembrando, amigos, comecem a deixar aqui as suas cidades para a gente trazer as informações aqui com o Felipe.
Certo, sul de Minas Gerais. Agora, sul de Minas Gerais, no mapa nós estamos olhando nos últimos 30 dias, né? Então a gente observa que teve algumas chuvas, talvez pontuais, ou porém volumosas. Nos últimos 10 dias, aí já ficou um pouquinho mais seco a região. E olhando aqui no gráfico, onde a gente tem uma ideia melhor do que está acontecendo, realmente, olha, nos últimos 30 dias, essas chuvas devem ter ficado concentradas ali em junho, porque em julho, a primeira quinzena, se nós tivemos volumes abaixo da média. Claro que julho já são chuvas menos volumosas. A gente olha que na primeira quinzena normalmente chove aí 5, 6 milímetros. Essa é a média aqui dos últimos 30 anos, tá? Tivemos algumas chuvas, porém pontuais e bem concentradas em um dia. O modelo americano aponta a volta das chuvas ali para a próxima semana, tá? Daqui a uma semana, no fim da semana que vem. E o modelo europeu prever continuidade da seca. Então, são dois cenários bem diferentes, né? Apesar de serem chuvas concentradas, o americano prevê aí uma retomada das chuvas já para a próxima semana e fim do mês, enquanto o europeu prevê continuidade da seca. Vamos aguardar alguns dias para ver se algum modelo atualiza e tem alguma alteração, tá?
Muito bom. Hoje mesmo eu recebi aqui, né, um release da usina Rubi, fica lá em Rubiataba, e esse release comentando, né, as ações que as usinas lá da região estão fazendo para evitar possíveis focos de incêndio, né, pessoal? A gente vem comentando que o Brasil Central há uma preocupação com a baixa umidade relativa do ar, as temperaturas. Então vamos lá para Rubiataba, em Goiás, para ver como que estamos nessas condições.
Certo. Rubiataba. Vamos dar uma olhada na precipitação. Bom, primeiramente, quando a gente fala aí de risco de incêndios, a gente normalmente tem menor volume de chuvas, temperaturas aí pode ser um pouquinho mais altas, mas a seca é o que dita muito o ritmo. Não à toa o número de incêndios aumenta muito durante o inverno, que é uma época muito seca do ano, né? Então, aí, quando a gente olha a Rubiataba, eles praticamente não tiveram chuvas desde junho, então são aí 50 dias, pelo menos, mais de 50 dias sem chuvas. A gente estendeu um pouquinho para maio, para ter uma ideia de quando essas chuvas cessaram. Então tem aqui basicamente desde o início de maio, então são 70 dias quase, quase que sem chuvas para a cidade, né? E aí, falando de temperaturas, olhando a temperatura média, a gente tem uma temperatura aí variando normalmente um pouco abaixo da média, o que é bom, né? Reduz um pouquinho o risco de incêndio, mas para o curto prazo as temperaturas já devem aumentar bastante, né? Então devem aumentar aí 4, 5 graus Celsius para os próximos dias, né? O modelo americano já esperando um aumento aí de 8 graus, 7, 8 graus. Então, se olharmos a temperatura máxima, o que a gente pode ter temperaturas acima de 32, talvez. Vamos só confirmar. Isso, 32, 34, 36, 37 graus Celsius, de acordo com o modelo americano, e em torno de 32 com o europeu. Então, temperaturas máximas aqui em torno de 37, lembrando que essa é a média da temperatura máxima, isso significa que a gente deve ter temperaturas em algumas regiões da cidade próximo dos 40 graus. Somado à baixa precipitação, isso realmente é um risco de incêndio para as áreas mais secas da cidade. Então é bom ficar atento, porque os próximos dias a gente deve ter aí uma condição mais favorável para que haja incêndios na cidade, infelizmente.
Muito bem. Vamos lá agora olhar para o Rio Grande do Sul. Vamos ver uma cidade aqui, Alegrete, no Rio Grande do Sul. Como que ficamos?
Certo, Alegrete. Alegrete, a gente observa, não apenas Alegrete, mas o estado do Rio Grande do Sul tem sido muito difícil observar a condição das lavouras de trigo. Isso por causa dessas altas precipitações. Como a gente pode observar, a linha cinza tracejada é a média dos últimos 30 anos. A gente observa que está muito acima da média. Quando a gente tem precipitação, obviamente nós temos nuvens, ou seja, cobertura das leituras por satélite, né? Então a gente tem uma estamos aguardando uma boa imagem de satélite para ver realmente as condições de trigo do Rio Grande do Sul, tá? Mas o que a gente observa, tiveram algumas chuvas já nos últimos dias aqui, tá? Então é interessante observar isso. Vou pegar desde o final de junho para observar aquelas ondas de frio que nós tivemos. Então, nos últimos dias, com algumas chuvas, e aí quando a gente vai para temperaturas, e aí vou reduzir aqui, pode ser até o dia 15 de agosto, já pega toda a nossa previsão de 14 dias. Então, a gente teve uma onda de frio muito forte no dia 1º de julho, e não estamos prevendo nenhuma onda de frio tão intensa quanto a do início do mês. Embora as temperaturas devam cair ali no final de julho, né? Ficando ali 4, 5 graus Celsius abaixo da média. Então é um frio sim, é uma volta do frio, mas longe de ter a mesma intensidade como o frio previsto, previsto registrado no final de junho e início de julho, tá? Então é um cenário diferente ali de 2021, por exemplo.
Vamos lá para o Paraná. Tem uma colega minha que está indo para Maringá ao longo dessa semana, vai fazer reportagens por lá.
Certo.
E aí ela perguntou como que ficamos para Maringá para os próximos dias.
Maringá. Bom, Maringá, já olhando aqui as chuvas, nós devemos continuar com essa seca, né? Modelo americano novamente prevendo algumas chuvas ali para a próxima semana, final da próxima semana, dia 25, 26, 27 de julho, tá? Mas nada que seja chuvas para ter alguma grande preocupação, crescentes, não, longe disso, são 2, 3 milímetros, tá? É algo ali, é uma chuva que vem para diminuir a seca, né? Aumentar um pouco a umidade do ar, a umidade do solo, mas esse é o modelo americano, o modelo europeu prevê continuidade da seca para um longo período, até o final do mês, no mínimo. Aí, quando a gente fala de temperaturas, a gente observa uma clara volta da onda de frio, mas já agora para essa semana, para esse fim de semana, né? Então, temperatura entre hoje e amanhã deve cair bastante, né? A gente saindo aí de uma média de 15 graus para 8 graus, né? Então deve cair pela metade a temperatura. O modelo americano, vamos dar só uma olhada, ele prevê ainda uma queda mais intensa já para esse fim de semana e também para o fim do mês, né? Mas, claro, ainda vale lembrar que menos intensa do que a onda de frio de junho, tá? Então nós devemos ter um frio, mas não tão intenso quanto foi 2021. E também essa onda de frio prevista aí para o fim do mês deve ser menos intensa também que a registrada no fim de julho.
Vamos dar uma olhadinha aqui para a nossa próxima região, Mato Grosso do Sul. Vamos lá para Maracaju. Dá uma olhadinha para Maracaju, em Mato Grosso do Sul.
Maracaju, região de Dourados. Bom, assim como outras regiões, continuidade da seca para os próximos dias, certo? De acordo com o modelo europeu, tá? O modelo americano, ele já prevê aí volta das chuvas, algumas chuvas interessantes, né? E irá diminuir, se correr de fato o risco de incêndio, também vai colaborar com o aumento da umidade do solo, aumento da umidade do ar. Mas quando a gente olha temperaturas, vamos dar uma olhada, a gente deve ter um frio um pouquinho mais intenso aí nos próximos dias, tá? Principalmente de acordo aí com o modelo americano, prevendo aí duas ondas de frio, uma já para este fim de semana, outra para o dia 29 de julho, tá? Então duas ondas de frio, assim como ali para Maringá também, né? Então quando a gente tem uma temperatura mais baixa, o que que acontece? Você diminui a planta, diminui a evapotranspiração, né? Claro que se você tem temperaturas mais altas, o oposto ocorre, a planta precisa gastar mais energia para respirar. O milho safrinha ainda está em colheita em Mato Grosso do Sul, mas é um cenário aí que de sem chuvas é favorável para as operações de campo, ou seja, para a colheita do milho safrinha. A gente não deve ter grandes riscos para essa região.
Muito bem. Vamos dar uma olhada para Rondônia. Tem um colega que aparece em outros vídeos e ele sempre pergunta para Rondônia. Eu não me lembro exatamente a cidade. Então vamos dar uma olhada aqui. É uma região de café em Rondônia, isso eu lembro. De repente a gente olha alguma coisa de por perto, em São Miguel do Guaporé, em Rondônia.
Certo. Deixa eu dar uma olhada aqui onde que a gente pode dar uma olhada. Agora, o que que está acontecendo em São Miguel do Guaporé? Nós temos, assim como ali no Paraná, Mato Grosso do Sul, chuvas em junho, porém concentradas, certo? Então, bem concentradas, 1, 2 dias. Após isso, seca, né? E a seca deve continuar até o fim de julho, tá? De acordo com o modelo europeu. O americano traz aí já volta das chuvas para o fim do mês. Então a gente tem que ficar de olho qual modelo mais preciso, mas aí para o meio da semana que vem a gente já tem ideia de qual modelo será mais preciso, porque eles tendem a se a ficarem similares quando a gente fala dos próximos 3, 4, 5 dias, como a gente consegue observar aqui nos próximos dias, né? Então, vamos guardar alguns dias para ver qual modelo está mais preciso, qual modelo vai se ajustar um pouquinho mais ao que realmente deve acontecer. Para essa região, a gente não deve falar de temperatura mínima, né? Aí fica um pouco mais difícil, a gente fala de temperatura média e máxima, tá? Embora tenha, assim, uma queda da temperatura, mas longe de geadas ou aquelas temperaturas mais frias do sul do país, tá? O modelo americano sempre um pouquinho mais extremo que o europeu. Mas temperaturas médias em torno da normalidade para a época do ano, ou seja, não vamos ter uma alta evapotranspiração, condições um pouquinho mais favoráveis. Quando a gente fala de umidade do solo na região, ela vem caindo bem, ou seja, quando a gente olha essa umidade do solo caindo de uma maneira rápida, então a gente torce para que o modelo americano esteja mais preciso, né? Para que haja uma recuperação também dessa umidade, senão nos próximos dias, ao menos no final do mês, né? Então, é ficar de olho qual modelo é mais preciso e se tiver aí que torcer para um, com certeza o modelo americano.
Bom, agora vamos olhar lá para o Pará, que eu estou preparando uma reportagem aqui, pessoal. Uma preocupação lá no Pará sobre a produção de cacau. Tivemos ali um período de estiagem ao longo do ano passado, modificou a janela do cacau. Então vamos dar uma olhada para a Medicilândia, como que estamos
Qual
lá no
cidade?
Pará.
Desculpe.
Medicilândia, no Pará.
Certo. Só deixa eu mudar aqui no meu. Medicilândia. Bom, olhando aí já para os últimos quase que 50 dias, né? Observamos aí chuvas na primeira quinzena de junho satisfatórias, desde então abaixo da média. E esse deve ser o cenário até o final do mês, no mínimo, né? De acordo com o modelo americano e europeu. Aqui ambos modelos eles concordam com sua previsão, tá? De seca para o curto prazo, né? Então, olhando a precipitação, espera-se que a umidade esteja diminuindo, né? Então, quando a gente olha aqui a umidade do solo, ela vem diminuindo desde meados de junho, em linha com o início dessa seca um pouquinho mais intensa na região, tá? Olhando aí temperaturas médias, o que a gente pode esperar para a região em torno ali da normalidade, né, em julho, ao menos, porém, com uma expectativa de aumento das temperaturas para o curto prazo. Tá? Então, ali, modelo americano um pouco mais agressivo quanto às suas previsões, mas ambos mostram o mesmo cenário, ou seja, temperaturas acima da média até o final do mês. Tá? Lembrando aí, temperaturas acima da média aumenta a evapotranspiração, e isso faz a planta respirar mais. E isso resulta também num maior gasto de energia da planta apenas para se manter, para manutenção, para respirar, do que para produção. E aí, falando da umidade do solo, aumenta a evapotranspiração, a umidade do solo ela cai um pouco mais. Então, se nós tivermos este cenário previsto de temperaturas pelo modelo americano, a umidade do solo ela deve cair ainda mais do que está previsto aqui, que este é o modelo europeu, né, de previsão climática.
Próxima participação que temos aqui é do nosso amigo Evandro. Ele é lá de Bom Jesus da Lapa. Ele pergunta lá para a região, questão de temperaturas e balanço hídrico. Ele também está com essa questão aqui perguntando.
Certo. Um Jesus da Lapa, que vem uma seca muito intensa, né? Não apenas desde junho, só se selecionarmos desde o início do ano, já é uma seca considerável em 2025, né? Vamos ver aqui desde quando? Desde meados de janeiro, né? Então, deve continuar no curto prazo, de acordo com o modelo europeu e americano, assim como ali para o Pará, nós observamos como os modelos eles são bem similares quanto à previsão até o fim do mês. Quando a gente olha a umidade do solo com essa baixa precipitação, não se espantar, nós temos aí uma umidade muito baixa, recuperou aqui em abril com a volta destas chuvas aqui, né, em torno de abril, início de maio, mas não foram suficientes para trazer a umidade de volta para patamares satisfatórios. Essa linha cinza, lembrando, é a média dos últimos 30 anos, tá? Então é onde você quer que a umidade fique ou um pouco acima. E aí, quando a gente olha o balanço hídrico da região, então aqui nós temos balanço hídrico, né? A precipitação menos a evapotranspiração. Um balanço hídrico muito negativo em relação à média. Isso porque nós estamos considerando essas chuvas aqui de janeiro. Se eu retirar estas chuvas, nós teremos um cenário ainda mais negativo, certo? Então, olhando ali para os últimos anos, para tentar achar um ano análogo, similar a este, nós temos que 2025 é o ano mais seco desde 2013. Apenas 2012 foi mais seco do que o ano de 2025, né? Uma precipitação muito baixa aqui. A umidade do solo também muito baixa. Não tão baixa quanto este ano. Aí depende de quando ocorreu aquelas chuvas. Este ano ocorreu as chuvas na quinzena de janeiro. Aqui em 2012, meados de fevereiro, de novo, após um pouquinho em março, tá? Mas quando a gente olha o balanço hídrico, tão ruim quanto, principalmente a partir de abril.
Muito bem. Nossa próxima cidade, vamos ir para um estado que às vezes nos cobram também. Vamos lá para Balsas, no Maranhão.
Certo. Balsas. Com Balsas a gente consegue observar que é um cenário semelhante a Bom Jesus da Lapa, ou seja, com chuvas abaixo da média, bem seco para esse ano, né? Aqui observando as condições climáticas em 2025, muito seco, e seco principalmente a partir de maio. Se você selecionar desde início de maio aqui, nós teremos uma seca muito intensa este ano, né? Algumas chuvas aqui no início de maio. Vamos excluir essas chuvas dos primeiros dias de maio, e aí a gente tem uma seca tão intensa quanto quase todos os últimos 10, 15 anos, com exceção de 2024, né? E essa seca deve continuar no curto prazo, de acordo com ambos modelos, tá? Aí olhando para a umidade do solo, fica muita linha para a gente observar, mas é claro que a gente pode esperar uma umidade abaixo da média, né? Umidade abaixo da média aí, para Balsas no Maranhão. Então, são condições que este ano foram desfavoráveis para a produção agrícola até o momento.
Mais uma pergunta aqui, ó, do João Orleans. Ele pergunta lá para Salinópolis, no litoral do Pará. Ele vem comentando, né? Ontem choveu muito em Belém do Pará, ontem, mas também foi um dia muito quente. Então ele pergunta ali para a região dele, Salinópolis.
Certo. É, de fato, a gente consegue olhar no mapa algumas chuvas nos últimos dias, né? Mas vamos dar uma olhada nas chuvas. Então, a gente observa que, embora esteja abaixo da média, se a gente lembrar dos últimos cenários, Balsas, Bom Jesus da Lapa, que era uma linha reta, mostrando uma seca contínua durante semanas e meses. Aqui em Salinópolis temos chuvas sim abaixo da média, mas ao menos há um pouco de chuvas todos os dias, né? Então, se eu olhar apenas para julho, por exemplo, para dar uma ideia de como tem sido diferente, e olhar a precipitação diária, a gente observa ali chuvas todos os dias na primeira quinzena do mês, né? E, de novo, todos os dias até o final do mês, de acordo com o modelo europeu. E o modelo americano também, né? Apenas um dia que o modelo americano prevendo 0 milímetros de chuva. Mas ainda assim, são chuvas que para a segunda quinzena devem ficar abaixo da média quase que todos os dias. Então, esse cenário de chuvas um pouco menores do que a média deve continuar até o final do mês. Olhando isso, a umidade do solo abaixo da média, já que nós temos um volume de chuvas menor do que a sua normalidade, tá? Esse cenário deve continuar, não deve se prolongar, ao menos no curto prazo.
Muito bem. A última pergunta que temos aqui é do Cláudio Castelli. Ele pergunta sua opinião sobre essa condição que o NOAA mostra, né, de possibilidade de laninha.
Certo, quando a gente fala de laninha, particularmente eu gosto de acompanhar muito um site específico, porque ele traz diversas possibilidades, vamos dizer assim. Deixa eu só abrir aqui para vocês. Estamos aqui. Esse aqui é o Centro Meteorológico aí da Austrália, do governo australiano, tá? Aqui está o que aconteceu nos últimos meses, né? Onde que estava a temperatura, porque o que que é o Laninha, o que que é o El Niño? É uma região do Oceano Pacífico que eles chamam de Ninho 3.4, né? Tem outra região que chama Ninho 3, Ninho 4. Então, nesta região Ninho 3.4, quando as temperaturas da superfície do Oceano Pacífico, ela está 0,8, 0,6 graus Celsius acima da sua normalidade, e isso persiste por semanas, por algumas semanas consecutivas, então isso caracteriza um El Niño ativo. E quando acontece o oposto, ou seja, 0,8, 0,6 graus Celsius abaixo da sua normalidade, isso caracteriza o La Niña ativo. Tá? Então, assim que a gente identifica isso que identifica um fenômeno El Niño, um fenômeno La Niña. Tá? E isso afeta o planeta inteiro, o clima no planeta inteiro. O que que a gente tem observado em 2025? São temperaturas entre essa faixa, ou seja, entre 0,6 graus Celsius abaixo e acima da sua normalidade, que é a fase neutra, né? Ou seja, não tem na linha, não tem El Niño ativo. Então tem sido isso desde fevereiro aqui, que está neste gráfico, até junho. Julho está bem próximo da sua normalidade, 0 graus. E aqui a linha verde é a média, tá, do que o governo australiano, na verdade o Centro Meteorológico do governo australiano, tá, está esperando até o final do ano. Cada linha cinza é uma possibilidade, porém menos intensa. Eles rodam o modelo várias vezes, né, considerando diferentes cenários. O cenário mais provável é a linha verde, mas também existe possibilidades de um Laninha ou El Niño, porém ambos a gente observa de fraca intensidade. Tá? Então a gente, para ter um El Niño ou Laninha para o curto prazo de forte intensidade, isso, a possibilidade até o momento é muito baixa. A gente observa aqui que o modelo do Centro Meteorológico da Austrália prevê aí 90% de chance de, ou mais, se a gente considerar agosto, setembro, outubro, de possibilidade de continuarmos numa fase neutra. Então, o que deve determinar aí as condições climáticas são outros fenômenos climáticos e a sua normalidade mesmo. Então, sem considerar El Niño, sem considerar La Niña, ao menos por enquanto. Quando a gente fala por enquanto aí, Brasil, a gente sempre pensa em soja, o período de seca, e a época das águas deve, então, ter início na sua normalidade, ali meados de setembro, sem grandes preocupações.
Muito que bem. Felipe, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Eu que agradeço, Arthur.
Até a próxima. Bom, pessoal, vamos lá, né? Continuar aqui com as nossas informações, agora trazendo os pontos, né, de atenção estaduais. E aí, se der tempo, também a gente traz os alertas aqui, né? Vamos compartilhar a minha tela. Enquanto isso, enquanto eu estou compartilhando aqui a tela, enquanto nossa técnica vai ajustando, né, precisa fazer alguns ajustes. Lembra-se, inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like. Isso ajuda o canal a crescer e você recebe as notificações quando o vídeo novo for ao ar. Lembrando que estamos aí com o aplicativo para as principais TVs, né, e também para celulares e tablets. Veja se a sua Smart TV, né, já está devidamente atualizada, vai buscando ali o aplicativo, o seu celular, a mesma coisa, vai lá no Google, busca o nosso aplicativo, vê se você já consegue encontrar, instala aí, que é uma comodidade, né, uma transmissão 24 horas. Inclusive, a gente vai ter aí uma corrida, né, amanhã e depois, e essa corrida ela vai ser transmitida a partir desse aplicativo, a partir da nossa TV 24 horas. A nossa programação aqui, que normalmente a gente transmite no site, a gente continua a transmissão das entrevistas normalmente, tá, pessoal? Para você acompanhar aí a corrida, se você está interessado em ver como que vai ser essa corrida, aí você tem que ter ou o aplicativo ou acompanhar a TV 24 horas, combinado? Assim a gente vai expandindo cada vez mais a nossa transmissão e trazendo mais comodidade para vocês. Bom, vamos lá para o compartilhamento da tela para ver o que que o CIMEPAR está falando lá para o Paraná. Temos um alerta de geada, hein? Um alerta de geada, só que é um alerta aqui para condições fraco, né? Condições fraca ou moderada. O que que diz aqui, ó? Nesta sexta-feira, o avanço de uma nova massa de ar frio pelo sul do país deixa as temperaturas baixas no Paraná. Entre as regiões sudoeste, sul, Campos Gerais e sul da região metropolitana de Curitiba, as condições são favoráveis para a formação de geada entre a madrugada e o amanhecer dessa sexta-feira. Então, ó, todas essas regiões, ó, Pato Branco, Palmas, União da Vitória, Guarapuava, Palmital, Ponta Grossa, todas essas regiões, até Cascavel aqui, pegando um pouquinho, né, a condição. Então vamos ficar atentos aí para essa possível geada. O que mais que diz aqui, né, o Leonardo, né, profissional lá do CIMEPAR? Depois de longo período, né, chuva avança pelo sul do Brasil e se aproxima do Paraná. Foram muitos dias de nevoeiro. A gente comentou, né, sobre essas condições semana passada, né, sobre o nevoeiro. A gente comentou até lá em Paranaguá, né, para os nossos amigos caminhoneiros tomarem cuidado. Enfim, né, foram muitos dias de nevoeiro, baixas temperaturas pelo estado, em especial nos municípios mais ao sul e leste, com manhãs geladas e sol tímido. No interior, o sol predominava desde cedo na maioria dos dias, com alguma variação de nuvem. Destaque também para grande amplitude térmica nos municípios da região central, oeste, noroeste e norte do Paraná, com temperaturas amenas no amanhecer e elevação noturno da tarde, lembrando bastante o efeito cebola. Em contraste, na faixa leste, especialmente na capital, o cenário era de muitas nuvens e manutenção de ar frio em razão da circulação marítima e posição de sistema de alta pressão. Desde o último final de semana, o sol tem aparecido por mais tempo, trazendo elevação gradual nas temperaturas no sul e leste do estado e sensação de calor na faixa oeste e norte. Hoje o cenário muda progressivamente. O avanço da frente fria traz instabilidade com pancadas de chuva e trovoadas lá no Rio Grande do Sul e avança ali para a faixa sudoeste e oeste do Paraná. A tendência é de queda nas temperaturas, aumento nas nuvens e mudança na direção dos ventos nessas regiões dentro das próximas horas, com chuvas isoladas e trovoadas esparsas. A frente fria se desloca pelo estado ao longo dessa quinta-feira, mas em geral traz pouca instabilidade no decorrer do percurso. Enquanto a chuva não chega, o tempo estável predomina, com temperaturas baixas mais uma vez no sudeste, Campos Gerais e metropolitana de Curitiba, principalmente São Mateus, ali 4,7 graus, Jaguariaíva, nome difícil, 5,7, Ponta Grossa, 6,2, Fazenda Rio Grande, 6,3 e Telemaco Borba, 6,7. Vamos aqui para Santa Catarina. Santa Catarina, vamos considerar só hoje, tá? Para a gente conseguir trazer mais informações. Do extremo oeste ao litoral sul, mais nuvens e condições de chuva com temporais isolados. Nas demais regiões, sol entre nuvens e chuva isolada na tarde e noite. A chuva deve ser mal distribuída, ou seja, não chove em algumas regiões e com totais baixos em boa parte do estado. Temperatura mais elevada e em declínio no decorrer do dia, com mínima à noite na maioria das regiões. Vento, nordeste, noroeste a sul, fraco a moderado e com rajadas. Sistema, a frente fria avança em Santa Catarina, seguida de uma massa de ar frio. É esse comportamento que a gente vem comentando, né, pessoal? Passa a chuva e na sequência ali, dias de um friozinho. Vamos ver para Minas Gerais. Previsão do dia. 17 de julho. Massa de ar seco se intensifica ali sobre Minas Gerais. Mantém o tempo estável e favorece o predomínio de céu claro em boa parte do estado. Essa condição contribui para a queda nos índices de umidade relativa do ar, especialmente durante a noite. Entretanto, no extremo leste do norte de Minas, bem como nas regiões do Vale do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, além da zona da mata, a circulação marítima favorece a formação de nuvens, mas sem previsão de chuva. Níveis de umidade relativa do ar podem atingir valores próximos de 20% durante a tarde, principalmente no norte, noroeste, oeste, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, sul e boa parte do centro do estado, configurando assim um ponto de atenção segundo parâmetros da Organização Mundial da Saúde, OMS. Temperatura máxima prevista para Minas é de 32 no extremo norte do estado. Em BH, tempo estável com sol claro, temperaturas mais baixas nas primeiras horas da manhã e à noite. Máxima na capital deve chegar a 26, com umidade em torno ali de 25%, também caracterizando aí preocupação. Vamos ver se a gente vê aquele desenho da geada. Ah, o desenho da geada permanece aqui para o sul de Minas. Então, vamos ficar atentos ali, né, para essa região de Poços de Caldas, Extrema e Itamonte. Vamos ver só os alertas rapidinho aqui, pessoal. Aí, em outros dias, a gente traz aqui para Pernambuco e é também aqui para Alagoas, tá? Alertas que temos: chuvas intensas, pegando aqui o norte do país, né? Roraima, Amazonas. Temos um alerta também de chuvas intensas para Amapá e Pará. Temos um alerta de baixa umidade. Deixa eu só aumentar aqui o mapa. A faixa de baixa umidade é aumentando cada vez mais, né? Pegando aqui Rondônia, por exemplo, que não mostrava anteriormente. Então, toda essa região aqui, ó, baixa umidade, preocupação aí com a saúde. Temos um alerta de declínio de temperatura, pegando aqui, ó, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Temos aqui um alerta para chuvas intensas entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, um ponto de atenção. Onda de frio, né? Pegando aqui, ó, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E chuvas intensas pegando aqui toda essa faixa central, né, do Rio Grande do Sul, essa faixa mais ao sul do Rio Grande do Sul. Tem mais um alerta aqui. Ah, para ventos costeiros, né? A gente tem um ciclone aqui, né, no oceano, trazendo ventos aqui para a metropolitana de Porto Alegre, Sudeste Rio-Grandense, Sul Catarinense e Nordeste Rio-Grandense. Bom, pessoal, por hoje isso é tudo. A gente vai ficando por aqui. Até uma próxima. Um abraço.